Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio. Nessa terça-feira, 17 de abril de 2018, estarei na apresentação do programa No Mundo da Bola, ao lado do Ricardo Mazella e do Jorge Vamburgo, direto de Brasília, com a mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, a central técnica do Vinícius Sampaio, do Zé Roberto, do nosso Fábio Assumpção. Produção do Luiz Ferreira está em campo, a Seleção Nacional do Rádio. Cinco horas e cinco minutos.
Uma vez Flamengo.
É, o Flamengo faz história aqui no Rio de Janeiro, como já fez, inclusive, também o Corinthians e o Palmeiras, levando mais de 40 mil torcedores ao Maracanã, como o Botafogo também fez e o Vasco da Gama em treinamentos também antes das partidas, a partida final do Campeonato Estadual do Rio e também o Campeonato Estadual de São Paulo. O Flamengo que não terá sua torcida amanhã no estádio do Maracanã em função da punição da Comebol para duas partidas sem torcedores em função dos incidentes na partida final contra a equipe do Independente da Argentina, que foi pela Copa Sul-Americana no final do ano. E o Flamengo está pagando e vai pagar essa segunda partida sem torcida. A primeira foi contra o River Plate na sua estreia na Libertadores América, no estádio Nilton Santos. O repórter Rodrigo Ricardo está direto do Maracanã acompanhando essa imensa torcida do Flamengo. Ele vem aí.
Rodrigo Ricardo.
E aí, meu querido Rodrigo Ricardo, muita gente aí, muitos torcedores do Flamengo, como é que tá em nível de torcida, como é que você dá um panorama pra gente em termos de torcida, onde eles estão colocados na parte principal ali, na parte do meio das arquibancadas da Arena do Maracanã, atrás do gol, como é que tá aí, Rodrigo Ricardo?
Boa tarde, Carlos Borges, boa tarde, nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. É treino, mas é clima de jogo. O público, na verdade, é preciso, anunciado aqui pelo placar eletrônico, foram de 46 mil presentes, público que veio aqui prestigiar o Flamengo. O treino começou realmente com pontualidade britânica, às 15 horas, às 3 da tarde, começou o treino e às 4 acabou. Nesse momento, a torcida tem torcedores aqui em volta do Flamengo, mas todo mundo dispersando, né? Havia até uma recomendação para que o treino não se estendesse muito, Carlos Borges, até para evitar o horário do rush, da confusão no trânsito, mas foi tudo obedecido rigorosamente, conforme combinado com a Polícia Militar e também com a Sete Rio, a própria Guarda Municipal aqui do Rio de Janeiro. O treino foi pouco, foi curto, né, obviamente, mas foi uma festa muito bonita. A torcida do Flamengo lotou o Parque dos Anéis, teve ola, teve grito ao Júlio César, que vai fazer sua última partida no sábado, teve grito para o Vinícius Júnior, né? Mas já, e o Independente de Santa Fé da Colômbia, que vai mal, né? Há 5 jogos sem ganhar uma partida, o 13º lugar no campeonato colombiano, vai treinar daqui a pouquinho.
Muita gente treino aí acaba caindo o celular do
Deixa Bueno. Eu chamar ele aqui, o mito da Nacional, inicialmente. Já a gente vai manter contato de novo com o nosso Rodrigo Ricardo, mas teve um lance no treinamento, já inclusive aqui comunicado internamente pelo Rodrigo Ricardo para o nosso Luiz Ferreira, que a torcida pedindo para baixar ingresso. Ontem, só para lembrar, porque eu estava acompanhando o programa Bem Amigos, e o Eric Farias, que é repórter da TV Globo, dizia o seguinte, com um quilo de
alimento
não perecível, você levou 50 mil torcedores. E ele deu um recado para os clubes, olha aqui, tem que abaixar os ingressos, porque o torcedor e o Brasil, o torcedor e o povo brasileiro não tem condições mais de pagar ingressos tão caros. E o torcedor está pedindo para abaixar o ingresso. Dá ou não dá para baixar o ingresso, hein,
Ricardo? Boa tarde, Borges, meu amigo Borges, a voz da Nacional. Boa tarde, Vambugre em Brasília. Você ouvinte sempre com a gente neste final de tarde. Olha só, para baixar o ingresso tem que ver quanto custa o estádio. Quanto custa abrir um estádio de futebol para que o Flamengo jogue? Quanto o Maracanã está cobrando? É equação matemática. O Maracanã cobra X. Nós temos em média de torcida vindo aos jogos Y. Então faz a divisão, né? X dividido por Y para chegar a Z. Para chegar a Z. Não adianta você cobrar uma fortuna, porque não vai ter torcedor. Se cobrar muito barato, talvez não cubra os custos da abertura do estádio. Então, essa conta, qual é a média de torcida do Flamengo nos estádios, nos jogos? Pois, tendo isso, você talvez possa reduzir, sim, o preço do ingresso.
Havia uma reclamação muito grande na Arena da Ilha, lá na Ilha do Governador, os ingressos estavam muito caros.
Exatamente.
Muito caros.
Lá
na ilha, hein?
Então, e uma outra questão a ser analisada é o seguinte, o sócio torcedor diziam que o Flamengo aumentava o preço do ingresso para que forçasse o torcedor a ingressar no sócio torcedor do Flamengo. Aí conseguiria um ingresso mais barato. Era uma tática de marketing, de venda, não sei se funcionou. Mas você falou muito bem, é o seguinte, quem comparece hoje ao treino do Flamengo, gastando um quilo não perecível, você pode pegar um quilo de macarrão, alguma coisa, vai custar 3, 4 reais, que é muito barato. É muito barato. Mas não é o torcedor que vai pagar 50, 70, 80.
Que
é caro para Dedéu. Outro tipo de torcida. E o Flamengo sempre rodou, sempre lutou com o torcedor que é o mais duro. É o que veste a camisa, que não dorme de noite, que para, não vai trabalhar porque o time ganhou ou perdeu. Exatamente. É o Rodrigo Fortão está me lembrando aqui. O Geraldino, que fizeram, assassinaram o Maracanã. Esse roubo que fizeram. Era desnecessário acabar com o Maracanã. Conseguiram terminar o Maracanã, roubaram e estão em cana. Deve ficar por muito tempo em cana. Mas aí, esse torcedor, que é o verdadeiro torcedor do Flamengo, não vai mais. Oitentinha, cinquentinha, sessentinha, não dá. Salário mínimo a 900 pratas, cara.
Eu estava fazendo as contas aqui, para 8 partidas, um torcedor que tem aqui a 8 partidas do seu clube, são 2 pelo menos por semana, são 4 semanas, 8. E dando uma média, de R$200
ingressos.
Não, 200, entre ingresso que ele vai gastar, R$200 por dia.
Por são dia mil, não.
Por cada vez que ele for, são R$1.600.
Pera aí, 200 pratos por jogo?
Porque você vai...
Quanto custa o ingresso? Nós tudo isso não,
Bora. Vamos lá, R$50.
50.
Mas ele não vai sozinho, ele vai...
Não, parte do princípio do que ele vai sozinho, claro.
Tudo bem, aí tudo bem, até menos...
50.
Até 100 reais.
50, você tem, só, não. 50,
deslocamento.
Bom, se for um ônibus ou um trem, vamos botar 4 reais e de volta 8. 50, vamos arredondar, 60. Vai comer um cachorro aqui, vai gastar, eu diria, com uns 80 pratas.
Então, uma conta 80 mais, vezes 8,
8 dá vezes 640.
640, dá quase um salário mínimo.
Exatamente, quase. Então, esse é o problema. Então, mas para diminuir, para fechar o meu comentário de boa tarde aqui, ou boa noite, como preferirem, tem que discutir quanto custa para abrir o estádio. Em cima disso, você pode calcular o preço do ingresso.
Um outro detalhe, o Rodrigo Ricardo vai entrar de novo lá direto do Maracanã. Outro detalhe também, eles ganham a cota da televisão. Então, se eles ganham a cota da televisão, não estão trabalhando como trabalhavam anos atrás. Lá atrás, trabalhavam com a bilheteria. Hoje em dia,
você não trabalha mais com a bilheteria. Você me lembrou um detalhe. O presidente da federação, posso falar nisso? O Rubinho...
Vou chamar. Rodrigo Ricardo,
então a gente para e te chama, Rodrigo, sem problema nenhum. Fique à vontade.
Vamos lá, Rodrigo Ricardo, diga lá.
Boa tarde mais uma vez, Borges. Boa tarde, Mazela. Estava ouvindo atentamente aqui o Ricardo Mazela, nosso ministro da Nacional. E também isso foi um dos gritos da torcida. Baixa ingresso, não só foi grito da torcida, como também tinha faixa no meio das arquibancadas, já que o preço médio para um jogo da Libertadores está em média R$180 o ingresso. E as reclamações das arquibancadas para que os preços fiquem mais baixos, para que a torcida do Flamengo possa comparecer. Em relação ao time, falando da ausência do Everton, Everton realmente já está com um pé no Morumbi. E quem voltou e talvez já tenha a condição de jogo é o Rodolfo. Talvez não seja, não será provavelmente titular, já que a zaga titular é Juan e Heber, mas ele já está aí, correu em volta do campo, treinou junto com o grupo. E o Berril é outro que breve, talvez o técnico Maurício Barbieri possa poder contar. Tudo bem aí, Borges?
Valeu, então, meu. Tudo bem, meu querido Rodrigo Ricardo. Só um detalhe, como é que está o tempo aí no Maracanã? Está chovendo? Nublado, já choveu, como é que tá aí?
A gente está agora nesse outono, né? Dias quentes e noites frias, agora começa a esfriar bastante a temperatura, as nuvens estão chegando. Na hora do treino, começou às 3 horas com pontualidade, estava bastante ensolarado ainda o dia, mas já às 4 horas, quando o Flamengo parou de treinar, as nuvens já começaram a tomar conta. Mas está agradável, temperatura boa, e foi um treino mais de exibição, a galera gostou, a galera fez rola. A galera gritou.
Ô, Rodrigo! Corinha. Eu perdi aqui.
E no placar eletrônico parece que foi 46 mil, pouco.
46 mil pessoas? Ou, é isso mesmo? Você acha que foi mais ou menos?
Não, exatamente. É a informação oficial, anunciada inclusive no placar eletrônico do Maracanã: 45.997 pessoas. 46 mil arredondando, né? Mas foram trocados, na verdade, 50 no ingresso. Essa foi a carga. E ingressos colocados para troca, né, em troca de 1 quilo de alimento não perecível. Muita gente dizendo que houve também ação dos cambistas, mesmo num treino. Magela.
O que é interessante é o lado social. Se entraram 46 mil pessoas doando 1 quilo de alimento, então nós temos 46 mil
quilos.
45 toneladas de alimento. É muita coisa, espero que o Flamengo saiba fazer uma boa divisão com as instituições de caridade.
Isso é muito bacana como é feito. O samba faz isso, não pôde fazer esse ano, mas fez muito antes do carnaval, antes da Sapucaí, fazendo os ensaios na própria Sapucaí. Para quem não tinha condições de ir para o grande desfile.
Na avenida do dia do desfile,
eu aproveitava. Agora você falava, o Rodrigo Ricardo está aí, daqui a pouco ele entra com... Não, daqui a pouco
você não trouxe volta. A matéria aí?
A matéria já tem.
Então segura um pouquinho.
Daqui a pouco ele volta.
Daqui a pouco ele volta.
Fica... Um abraço.
Até já, hein?
Calma, hein?
Um abraço. Fica calmo. Fique calmo, hein?
E o presidente teve no programa da CNT, né?
O Rubens Lopes esteve lá e falava para mim no programa... Seguinte, Mazela, os presidentes de clubes não estão preocupados com o número de pessoas que pagam ingresso, porque a televisão...
Há muito tempo, né?
Então, é mais um motivo para baixar o preço do ingresso, independente do cálculo matemático que eu fiz aqui agora.
Jorge Vambuco, meu querido comentarista de classe aí, direto de Brasília. Essa é a solução, porque eu concordei até com o Érico Farias, até quando ele colocou, que ele disse, atenção... atenção clubes, vamos diminuir os ingressos porque o povo brasileiro não tem como aguentar ingressos tão caros como são cobrados. Meu querido Jorge Bambuco, aí?
Diante da situação que o país vive, é claro que baixar o preço dos ingressos é uma boa medida. Só que hoje... A principal fonte de renda dos clubes não é o ingresso, não é a bilheteria, né? As principais fontes de renda são as cotas de televisão, esses programas aí de sócio-torcedor e outras ações de marketing, né? Venda de camisas, etc., patrocínios, essa coisa. A bilheteria é apenas, eu acho que uma fração bem menor da renda dos clubes. Mas, de qualquer maneira, se baixar o preço dos ingressos, vai atrair mais gente para o futebol, não tenho dúvida alguma. O outro componente que é responsável pela falta de público nos jogos, principalmente no Rio de Janeiro, é a questão da violência, né? O medo que as pessoas têm da violência, principalmente quando é jogo noturno. Então, isso é um outro componente. As dificuldades, né, de voltar para casa, de condução, porque nem todo mundo tem carro, né? Apesar de parecer que todo mundo tem carro, mas não tem não. Tem muita gente que depende de condução. Então, tudo isso. Mas em relação especificamente ao preço dos ingressos, a situação que a gente vive hoje, né, desemprego alto, né, baixos salários, o estado do Rio de Janeiro quase falido, né, porque o servidor do Rio de Janeiro, do estado, e também é torcedor, claro. Então, tudo isso. E aí, cinquentinha, sessentinha, sei lá, quanto é o ingresso, faz falta no bolso, né, principalmente quem tem família. É isso.
Valeu, Vambuco. Mas nós estamos discutindo aqui, deixa eu aproveitar o nosso Rodrigo Carvalho, nosso fortão aqui da TV, que ele estava colocando algumas coisas que foram ditas em São Paulo em relação à questão de público e de time. Olha, a colocação sua é o seguinte, é o presidente do São Paulo, é isso?
Isso, eu tenho que apurar
quem
foi exatamente. Boa tarde a todos. Mas parece que o presidente de São Paulo, quando foi indagado sobre essa questão dos ingressos, ele disse o seguinte, que o time atualmente que tem um público pobre vai ter um elenco pobre. Ele se referiu ao seguinte, se o público que frequenta o estádio for as maiorias, o pessoal que tem poder aquisitivo baixo, o elenco vai ser...
Mas vai de encontro que a televisão...
Discordo, porque hoje em dia não se contrata mais jogador com o dinheiro da bilheteria. Se contrata com patrocinadores que tem patrocinador Master e outros patrocinadores.
Também
e também o dinheiro da televisão.
Mas com certeza ele está falando também isso referente ao público que gasta o dinheiro com o clube. O cara que compra camisa de R$250, o cara que vai na Bombonieri de não sei o quê.
É outro lado do marketing.
E também o que se paga aos clubes que estão cometendo um erro crasso de desequilibrando o futebol brasileiro, dando cotas exorbitantes para dois clubes do Brasil, Flamengo e Corinthians, e o resto ficando muito lá embaixo. Esse desequilíbrio pode ser interessante agora para quem está bancando. Agora, no futuro próximo, vai perder o interesse, porque vai ter só Flamengo e Corinthians e o restante, Palmeiras, Vasco, São Paulo, um pouquinho abaixo, e o restante lá embaixo. Então, eles estão abrindo mão de 60% a 70% do mercado para ficar com 30% com as duas maiores torcidas.
Parece que a torcida do Palmeiras foi uma que abraçou essa causa em relação ao poder financeiro do time, porque é o ingresso mais caro do país, a média, eu acho que é tipo R$120, R$130 reais, e todo jogo...
Não, mas tem lugares lá... Assim, tem lugar para quem realmente é sócio-torcedor e também são pessoas que pagam mais caro, mas tem lugar na arena, lá do Allianz Parque, que é lugar para a massa torcedora mesmo, não, um torcedor que paga menos.
Em relação à média do ingresso,
é mais
de 100. A importância de um estádio, né?
É.
A importância de um estádio.
Vai. Meu querido Luiz Ferreira, ele...
É um assunto aí polêmico, hein?
Isso, vai bater legal aí.
Ferreira.
Diga, Luiz Ferreira.
Hoje eu tô batendo e correndo também, legal, né, Borja? Boa tarde para você, pra mesa, pros ouvintes da Rádio Nacional, amigo Índio Xavier aqui. Olha, Borja, eu dei uma pesquisa rápida aqui, eu fui pesquisar qual o preço médio do ingresso no campeonato inglês, que é o campeonato mais disputado do mundo.
Hoje é o mais badalado,
né? É o mais badalado. Isso em números de 2016, final de 2016. O preço médio do ingresso era de 31 euros.
4 vezes 3, 12.
Tá 120 e poucos reais.
É, 120
na libras. Cotação. Perdão, livro.
É livro. Vou botar 130.
Não, nessa época, a Inglaterra, em 2016, ainda estava
na. Ainda estava no
euro. Botar 130 reais. Fazer uma conta. 130, aproximado.
120 a 130 reais. Esse é o preço médio.
150, vamos colocar.
Aqui no Brasil, em 2016, o preço médio era de 35 reais. Preço médio, se você somando as divisões. O que que acontece? De acordo com essa pesquisa, que foi feita pela própria Premier League...
Mas aí eles estão dividindo todas as divisões...
Eu vou chegar lá. A Premier League é a primeira divisão da Inglaterra.
130.
130 reais.
Então faça só com a primeira divisão nossa, Luiz.
Então, não, então é isso mesmo. O Brasileirão é 35 reais. Essa é a informação correta.
Os 35 não
4% dos ingressos da Premier League... nessa temporada, custaram 60 euros, ou seja, R$247
250.
Ou mais na cotação da época.
Bota 250.
250. 25% saíram por 20. Por 20 euros, ou 80 reais. Vamos dizer assim, que seria o ingresso mais barato. Ou menos, 49% entre 20 e 40 euros, você tem uma faixa entre 80 e 170 reais. e 22% entre, ficar entre R$40 e R$60. Você vai dividir
você no três, setor norte. Você tem três, três, como é que se diz?
Você tem quatro faixas de ingresso.
Quatro faixas
de ingresso. A mais cara, duas intermediárias e uma mais barata então, popular.
E aqui também.
Aqui também. Depende do clube.
Tem. É, depende do clube você tem.
E depende do estádio, ou não?
Exatamente, mas aí entra a questão do carnê.
É, tem o carnê.
Entra a questão do carnê. Se você for pegar para pensar, obviamente a gente está falando em euros e libras. É uma moeda muito mais valorizada que o real hoje. Se você for pegar o carnê do West Ham, que é um clube de pequeno, médio porte na Inglaterra, o carnê do West Ham para essa temporada 2016 saiu a 328 euros e 50 centavos.
A
temporada toda. Você compra o carnê para a temporada
toda.
Quanto é que dá? Dá R$1.360.
R$1.400
Você divide para a temporada toda. Você pode pagar mês a mês.
R$1.400 Foi isso que eu calculei aqui. R$200 em média.
R$140. Barato.
R$200 em média aqui. 8 jogos são R$1.600.
Sendo que lá você tem, assim como o brasileirão na Premier League, você tem, também tem 38 rodadas, 20 clubes. Divide esse número por 38, aliás, 38 não, por 19, que metade dos jogos são em casa e metade, outra metade
fora
de casa. Então o carnê, obviamente, existe a promoção para que... Vamos ver o jogo do West Ham em Liverpool, vamos ver o jogo do West Ham não sei aonde. Aí você entra nessa promoção e você vai fazendo.
É interessante.
É simples.
Infelizmente, o futebol brasileiro tem que viver essa situação, mas eu acho que continuo achando que pode abaixar os preços, principalmente o Flamengo, não está jogando nem na sua arena, no seu estádio na Ilha do Governador, e se jogasse lá, teria que baixar os preços. Esse jogo, por exemplo, Flamengo vai jogar com o América Mineiro, tem, logicamente,
um apelo
a despedida
menor.
Do Júlio César.
Mas é um apelo menor, né?
Mas ainda tem o Júlio César se despedindo. Mas dá para você baixar o preço. Tem jogos e jogos, né?
Exatamente.
É todo jogo. Mas quem vai jogar, inclusive, é o Grêmio Porto Alegrense. Vamos lá, 5h25. Grêmio que começou bem o Campeonato Brasileiro, vencendo fora de casa. O Cruzeiro foi o único time na primeira rodada a vencer. Vai para a Libertadores América no jogo e vamos ficar...
Não foi a última, a única a vencer, não. A única a vencer é fora de
fora
casa.
Fora de casa. Tá. A única a vencer fora de casa foi o Grêmio. Os demais... Não, estou dizendo no Campeonato Brasileiro.
Brasileiro, cabecinha.
O restante ou teve empate ou teve vitória do mandante. O Grêmio Porto Alegrense vem aí com o nosso de peso.
Um abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Logo mais, a partir das 21h30, o Grêmio vai até Assunção, no Paraguai, para enfrentar o Cerro Porteño, valendo a liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores da América. Time do técnico Renato Portaluppi não vai contar com seu principal jogador. Luan, com dores musculares, está fora. O Cícero vai seguir no time titular. Zagueiro Pedro Jeromel, recuperado de uma virose, está de volta à equipe. Vamos ouvir o técnico Renato Portaluppi, que fala se o Grêmio já alcançou o ápice de um time de futebol na temporada.
Mas é o que eu sempre falo pra vocês, eu sempre coloco na cabeça deles que é sempre em busca de títulos, é ganhar, isso é que eles botaram isso na cabeça. Eu fico feliz pelo desempenho do Grêmio, independente de onde joga, eu sempre falo pra você, independente do adversário, independente da competição, o Grêmio tem seu jeito de jogar, joga bonito, cria situações, conquista títulos, conquista vitórias. Então a gente nunca pode chegar com o Grêmio tá no 100%. A gente sempre procura e precisa melhorar algo mais. Por isso que a gente treina, por isso que a gente tem um grupo muito bom tecnicamente. Nós temos um grupo bastante consciente, bastante inteligente. Então, o próprio presidente, diretoria, nós montamos esse grupo para a gente conquistar.
O Grêmio deve ir de Marcelo Groi, Léo Moura, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez, Maicon, Arthur, Ramiro e Cícero, Everton e Jael. 21h30, a bola rola para Cerro Porteño e Grêmio no estádio Laula, em Assunção, no Paraguai. Tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola.
O Grêmio Porto Alegrense joga hoje, Jorge Van Bunker, pela Libertadores América, né? O Grêmio Porto Alegrense que vem bem, começou bem já o Campeonato Brasileiro e também aí na Libertadores América, meu querido Jorge Van Bunker.
É um jogo que a gente analisando assim, a princípio, não deve ser um jogo fácil, não, porque o Cerro Porteño está bem na parada também. E jogando lá, né? Sempre é um jogo muito duro. Agora, o Grêmio, pelo que tem mostrado, tem time para sair de lá com uma vitória. Mas eu, pelo menos, não espero um jogo fácil, não. Se o Grêmio vencer, acredito que será por um placar apertado.
Valeu, 5h28, vamos falar do Vascão.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão.
Depois da belíssima virada em cima do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, é hora agora de pensar no Racing. Joga na quinta-feira lá na Argentina, jogo fundamental para o Vasco, que perdeu a primeira em casa e empatou a segunda com o Cruzeiro em 0-0. Precisa vencer fora de casa. Rafael Monteiro traz detalhes do Vascão da Gama.
O Vasco viaja para a Argentina nesta terça-feira para enfrentar o Racing no estádio Presidente Perón, quinta-feira, 7h15 da noite, pela Copa Libertadores da América. Em caso de vitória, o Vasco iguala o número de pontos do adversário. Se perder, fica numa situação complicada, vendo estender a distância para o time argentino para 6 pontos de diferença. O Meia Wagner fala sobre o momento do Vasco na competição internacional.
Tá tranquilo. Libertadores, a gente só vai se definir alguma coisa de grupo na última partida. Então a gente começamos com uma derrota, infelizmente, dentro de casa. Poderíamos ter vencido, mas o gol acabou não saindo naquela noite. Fizemos um bom jogo contra o Cruzeiro, que é uma equipe que vai brigar também na Libertadores. E a gente está no caminho certo. É isso que faz com que a gente vá para o jogo tranquilo. Sabemos que vai ser um jogo contra uma equipe muito forte. Tem o seu mando de campo ali, seu torcedor que apoia do início ao fim. Mas também a gente vê pelo lado que, conseguindo a vitória, nós vamos nos fortalecer. E vamos conseguir aí chegar ali nos dois principais com 4 pontos. Eu acho que é o interessante para a gente. É só ter a cabeça fria, tranquilo, defender bem. E quando a gente for ao ataque, a gente conseguir fazer o gol.
O adversário cruzmaltino não vive um bom momento. São 4 jogos consecutivos sem saber o que é vencer, sendo 1 derrota e 3 empates. O clube argentino conta com Lautaro Martínez, jogador mais caro da história do país. O atleta foi negociado para a Inter de Milão por 30 milhões de dólares e fica no Racing somente até o meio do ano. O atacante marcou 3 gols na vitória por 4-2 contra o Cruzeiro na estreia do clube na Libertadores. No grupo 5, o Racing é o primeiro colocado com 4 pontos, Universidade de Chile vem na sequência com a mesma pontuação, o Vasco é o terceiro com 1 ponto e o Cruzeiro, com a mesma pontuação, segue na lanterna do grupo. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Jorge Lombardi, já vou perguntar ao nosso Mazella também. Esse jogo é fundamental para o Vasco. Como é que você vê? Porque o Racing fez a primeira partida contra o Cruzeiro, uma senhora partida lá no seu estádio, e venceu por 4-2. É difícil o Vasco buscar esse resultado, mas, né?
Difícil, muito difícil. Eu discordo do Wagner de que sua classificação só vai ser definida na última partida. Se o Vasco perder esse jogo, eu acho que praticamente está fora, né? Mesmo considerando outros resultados, a situação é complicada, porque o Vasco está em penúltimo lugar, à frente apenas do Cruzeiro, né? Então, acredito que o Vasco perdeu em casa o jogo que ele não poderia perder contra a Universidade do Chile e, portanto, ele joga praticamente com a obrigação de ganhar. Agora é difícil, não é impossível, claro que não é impossível, dá para ganhar, sem dúvida alguma. Se o Vasco jogar com aplicação, sem medo, sobretudo o grande segredo de vencer lá na Argentina é o seguinte, é não demonstrar medo, é entrar em campo e não se acovardar, não ficar jogando do seu meio campo para trás, só defendendo, rebatendo bolas e saindo em eventuais contra-ataques para jogar por uma bola, assim. Então, veja o que aconteceu lá com o Cruzeiro, né? Levou de 4-2 e poderia ter levado demais. Então, é isso. Basicamente, o Vasco não pode jogar recuado, só defendendo o seu gol não para explorar contra-ataque. Tem que ir para cima do Racing, senão vai perder o jogo e aí adeus Viola.
Ô, Mazella, rapidinho, a questão aí que você estava fazendo as contas, o empate não é um mau resultado. Perdeu, acho que vai ter que correr atrás.
O Hamburgo, taticamente, arrebentou. O que ele falou é perfeito, não pode entrar com medo. Se entrar com medo, vai tomar um cacete. Agora, é o seguinte, o Vasco da Gama, o Racing, hoje não é um time de ponta, é um time de muita torcida. Na Argentina, especificamente em Buenos Aires. Tem muita torcida. Agora, é um time mediano, que faz sempre boas campanhas chegando na Argentina, mas quanto tempo ele não é campeão na Argentina? Faz tempo. Então, não pode o Hamburgo, que foi perfeito, ter medo. Agora, se conseguir um empate, eu acho maravilhoso. Por quê? O Vasco fará duas partidas em casa no retorno.
Seguidas,
e uma fora. Mesmo em caso de derrota, Vasco tem um ponto. Vasco fazendo 9 pontos na volta, é difícil, ok. Chegaria a 10, mas se perder realmente complica, mas não diria totalmente eliminado.
5h34, voltamos já com a segunda parte do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Valeu para a segunda parte do programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro, 5h36, falamos...
Momento Estádio.
Do Momento Estádio com Wagner Gomes.
A cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, foi palco da primeira etapa da Copa Brasil de Paraciclismo. O evento, que este ano soma pontos para o ranking mundial, classificatório para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, reuniu atletas de várias partes do país na briga pelas primeiras colocações em 19 categorias oficiais. Lauro Xamã, integrante da seleção brasileira e atual campeão mundial de paraciclismo de estrada e pista, não decepcionou e dominou a competição da categoria MC5. O atleta venceu as provas de contrarrelógio individual e resistência. A Copa Brasil de Paraciclismo é organizada pela Confederação Brasileira de Ciclismo, Federação Paulista de Ciclismo e Comitê Paralímpico Brasileiro, com apoio do Ministério do Esporte. As próximas etapas serão de 22 a 24 de junho em Brasília, que é a segunda etapa, e de 24 a 26 de agosto, a terceira etapa em Curitiba, no Paraná. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu então, e falando ainda de esportes olímpicos e também da seleção brasileira feminina que venceu o Chile por 3-1 nessa segunda-feira pelo quadrangular final da Copa América. A zagueira Mônica comentou a atuação da equipe comandada por Vadão no jogo contra as donas da casa.
Sei que a gente sempre fala, né, não passa nada, mas elas também vieram preparadas e têm muita qualidade para isso. O importante é que a gente saiu com a vitória, dentro de pequenos erros que a gente teve na partida, a gente teve o controle, conseguiu ficar tranquilas para continuar seguindo a partida. E feliz aí com mais um gol e feliz também com esse primeiro passo da equipe.
E a goleira Bárbara fala sobre a próxima adversária da seleção brasileira, Argentina.
A gente já tem uma rivalidade contra a Argentina, né? Isso é normal da gente, tanto masculino quanto feminino. Mas a gente tem que impor o nosso ritmo de jogo. Essa semana, acredito que esses dois dias aí que tem de descanso, a gente vai tentar corrigir alguns erros que aconteceu até mesmo nessa partida, tentar assistir um pouco da nossa partida contra elas mesmo, tentar buscar esse resultado, entrar dentro de campo tranquila para que a gente possa adquirir esse resultado, para que a gente possa jogar o último jogo com um pouco mais de tranquilidade.
Olha aqui, o jogo contra a Argentina está marcado para a próxima quinta-feira às 16h45, horário de Brasília. As comandadas de Valdão têm 4 vitórias em 4 partidas na competição e uma vitória em cima da Albiceleste e deixa o Brasil muito próximo do título da Copa América. Tem notícia também da Confederação Brasileira de Futebol, Luiz Ferreira.
Olha, Borges, Rogério Caboclo foi eleito nesta terça-feira o 20º presidente da história da CBF. Esse índio é impossível. Escolhido por Marco Paulo Del Nero, dirigente de 45 anos, recebeu 135 votos dos 141 possíveis. Ele vai comandar a entidade máxima do futebol brasileiro por 4 anos, entre abril de 2019 e abril de 2023. Todas as 27 federações votaram a favor de Rogério Caboclo. Dos 20 times da Série A, o presidente do Corinthians, André Sanches, votou em branco, o representante do Flamengo se absteve e o Atlético Paranaense não enviou representantes. Dos times da Série B, todos eles votaram a favor.
Então ninguém votou contra o cara? Ninguém. Branco,
ninguém votou. Branco não é contra, né? A abstenção não é contra. É.
Ele tava interinamente no lugar do Del Nero.
Agora... Você viu o texto que o Cabeça leu agora? O Marco Antônio Del Nero indicou, então não vai mudar rigorosamente nada. CBF é uma caixa preta, né,
todo
gente?
Todo dia um 7-1
diferente.
Mas
de repente, de vez em quando, muda assim de repente.
É verdade. É? Será que você vai poder viajar também? Ele não.
No balanço das horas, tudo pode mudar.
5h40.
No Mundo da Bola, entrevista.
E aproveitando o clima de Copa do Mundo aqui na Rádio Nacional, o repórter Juliano Justo, um dos grandes nomes do nosso futebol, vai ser entrevistado por ele. Trata-se de Pepe, ponta esquerda do Santos.
José Macias.
Isso, da seleção brasileira também. Vamos ouvir então.
Juliano Justo.
Para que o Brasil pudesse chegar na Copa da Rússia brigando pelo hexacampeonato, foi necessário o trabalho de muita gente. E olha que não estamos falando do atual grupo da seleção. Hoje vamos conversar com um dos precursores dessa história de conquistas, o ponta esquerda Pepe. O bate-papo aconteceu durante um evento promovido pela companhia aérea Gol, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Pepe foi chamado como representante dos campeões de 58.
Estou muito feliz de estar aqui, aos 83 anos, né? Fazem exatamente 60 anos que nós somos campeões de 58, né? E graças a Deus com saúde, então... Sempre que aparecem essas oportunidades, essas homenagens, a gente vai firme.
O ídolo acredita em uma boa participação brasileira na Copa da Rússia.
Confiante. A gente sabe que o futebol brasileiro sempre continua sendo um dos melhores do mundo, né? Temos jogadores de muita qualidade. Então, acho que o Brasil é sério candidato.
O canhão da Vila Belmiro aposta em outro talento revelado pelo Santos.
A gente fica sempre esperando o Neymar, né?
O senhor teve aquelas passagens em 58 e 62 que acabou tendo aquelas lesões e tudo, né? O Neymar está passando por uma situação parecida. Tu acha que ele consegue se recuperar, chegar bem na Copa do Mundo? Hein?
Tomara que sim. Faz falta para qualquer seleção, para qualquer time do mundo. Um jogador extraordinário que eu vejo desde o dente de leite ser o melhor do time.
Mas não é só o atacante quem empolga Pepe.
Eu gosto muito também da maneira que o Tite conduz o time. E acho, por exemplo, Paulinho um jogador excelente. Um médio volante que não erra, só acerta.
E quem são os principais adversários no caminho do Hexa?
A gente sabe que os sul-americanos, Argentina e Uruguai são perigosos, né? Mas a Alemanha e Espanha... Seguramente, incluindo o Brasil, um desses vai ser campeão.
Programação para acompanhar a Copa da Rússia? O Pepe tem a dele.
Eu prefiro ficar na minha casa. Coloco lá a cadeira, pernão bem esticado, que ninguém me incomode, não atendo ninguém. Agora, Se tiver eventos assim, às vezes acontece na Copa, chamam a gente, Pelé, Pepe, ou Coutinho, sei lá, para assistir em determinados lugares e a gente vai fazer companhia aos torcedores.
De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, essa entrevista você pode conferir na entrevista completa com o ex-jogador do Santos da Seleção Brasileira, Pepe, acessando o nosso site da Rádios EBC, radios.ebc.com.br. Acesse e fique por dentro do nosso conteúdo. Vamos voltar ao Maracanã, o Mengão. É o mais querido do Brasil, Rodrigo Ricardo. Teve gente falando na entrevista coletiva dessa emoção também, questão de ingresso, isso tudo para o jogo. E, logicamente, na sequência do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores América. E aí, Rodrigo Ricardo, diga lá.
Carlos Borges, só antes de falar dos nossos entrevistados, que é o Vinícius Júnior e o zagueiro Juan, só um detalhe, o treino do Flamengo começou às 3h e terminou às 4h. Agora são quase 5h43, apesar de já ter terminado algum tempo o treino, muitos torcedores ficaram esperando a delegação do Flamengo sair, a delegação Flamengo que está voltando lá para o Ninho do Urubu, onde está concentrada para o jogo de amanhã. E aí está meio complicado o trânsito, porque os torcedores estão tentando acompanhar o ônibus do Flamengo. Só esse detalhe aí, para quem está se dirigindo aqui pela região do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, está meio confuso. Agora, falando do jogo, né, o zagueiro Juan, um dos mais experientes do grupo, ele tem 39 anos, é inclusive mais velho que o próprio técnico, Maurício Barbieri, que tem apenas 36 anos, foi até perguntado sobre isso, mas falou que tem maior respeito pelo Maurício e falou também sobre a proximidade com a torcida.
Cara, é bem legal, assim. Eu lembro do meu tempo torcedor, né? Passa o filme na cabeça, não tem como, né? Frequentei muitas vezes esse estádio com meu pai. Realmente, quando você é um torcedor, sua sensação é bem diferente de tudo, né? Você ama o seu clube, você vê os jogadores como aqueles super-heróis que você espera que eles façam sempre o time vencer, né? Claro, quando a gente visa um jogador, a gente muda um pouquinho o pensamento, porque a gente está vivendo aquela realidade de jogador. Mas essa proximidade com a torcida, né, é muito importante, né? A gente ficou muito feliz de poder ter esse contato com o torcedor, né? Já no sábado também a gente foi... a gente gostou muito depois do jogo, né? Depois de tudo que aconteceu, a torcida reconhecer o nosso esforço, né? Apesar do empate. E... acho que foi bem uma boa hora esse treino aberto, né? A gente viu muitas crianças no estádio, né? Aquilo que a gente, né, como amante do futebol, sempre pede, né? Aquele clima de paz. Foi só um treino, né? Infelizmente a gente não vai ter apoio amanhã na hora do jogo, mas com certeza os pensamentos vão estar positivos e voltados para a vitória do Flamengo.
Tá aí o zagueiro Juan, foi só um treino, mas foi um treino muito legal. E quem também falou, não estava previsto, mas acabou falando, foi o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Ele foi questionado sobre o alto valor dos ingressos para os jogos do Flamengo.
Olha, a gente procura praticar a política de preços que privilegie tanto, né, o torcedor, as possibilidades do torcedor, mas também a saúde financeira do clube. Não adianta nada, né? Eu não gostaria de fazer nenhum tipo de demagogia, né? Não adianta nada você colocar o ingresso a R$ 5,00, você vai privilegiar os cambistas, né? Você vai ter problemas de acesso e você vai pagar para jogar, porque você sabe muito bem que as taxas do Maracanã são, vamos dizer, não são nada camaradas, né, com os clubes que jogam. Nós temos que aguardar, né, que o Estado, né, promova a nova licitação, que solte esse edital para que o Flamengo possa se habilitar a ser o concessionário e, quem sabe, a partir daí, a gente possa avançar um pouco nessa área. Agora, né, acho que não seria bom para ninguém, né, se o Flamengo praticasse preços irreais, né, abaixo do custo, e depois nós sofrermos e esse sofrimento certamente vai acabar impactando a própria torcida, né, que não vai ver o clube na saúde financeira em que ele está, que o Flamengo está conquistando nesse momento.
Está aí o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, ressaltando a saúde financeira do clube. Em relação ao treino de hoje, a gente também tem que frisar que a gente, infelizmente, vimos algumas pequenas confusões no metrô. Acabou que muitos torcedores ficaram e estamos agora nesse horário do rush, está um pouco confuso. Vimos também guarda municipal recolhendo alguns torcedores mais exaltados, mas isso sim é apenas uma minoria. A grande maioria da torcida do Flamengo foi em paz para casa. 46 mil torcedores foram hoje dar essa força ao Mengão, Carlos Borges.
Valeu então, meu querido Rodrigo Ricardo, acompanhou aí o treinamento da seleção brasileira. Nosso Igor Santos vai estar fazendo uma na seleção brasileira, que é a seleção é o Mengão.
Menos, Borges.
Para com isso, Borges.
Nosso Igor Santos vai para o programa Estádio, não é isso?
Isso, Borges. O Igor acompanhou também o treinamento, está fazendo a materinha para a gente, que a gente vai passar no Estádio 1, na TV Brasil 7:30.
Tá, ele vai esperar a hora de entrar, não vai?
Sim, vai esperar. na verdade... Não...
Tem que ter calma.
Tem que ter calma, não é isso? É importante.
Tem que ir pra... Mazzella,
tem que ter calma, né, Rodrigo?
Tem que ter calma. Numa hora dessa,
tem que
ter calma.
Tem que guardar o momento certo, né?
É claro. Senão você é do estúdio.
O problema é o seguinte. Só uma perguntinha. O que você achou do Bandeira? Questão da saúde financeira.
Saúde, eu tô preocupado com a minha saúde. Tô gripado pra caramba. Saúde financeira. Isso é papo pra boi dormir, papo, né? Eu acho que ele poderia...
Porque não é daí que sai
O dinheiro forte. Grosso. Como me disse o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, lá na CNT pra mim. Que, pô, os clubes, os presidentes, os clubes não estão preocupados com o número de pessoas que vão ao estádio. Quer dizer, então, dito isso pelo presidente da federação, da qual os clubes são filiados, então você pode fazer. E o Rodrigo falou certo, em vez de cobrar 70 para 8 mil pessoas, cobra 40, vai pelo menos o triplo de pessoas.
Bem lembrado, o Rodrigo Carvalho estava colocando aqui, se você cobrar para 8 mil pessoas... um preço e para 20 mil, uma metade do preço.
O que eu acho que é um pouco de balela isso aí, porque é o seguinte, tem-se um preço do ingresso. O Campeonato Carioca foi o que eu falei, nenhum jogo do Flamengo, tirando o Flamengo e Botafogo, que o Botafogo ganha de 1-0, todos os outros jogos o Flamengo não chegou a 10 mil de
por o Flamengo, pagante. Que é a maior torcida.
E você nem no Fla-Flu também não teve, não?
Não, não chegou a 10 mil. E aí, você vê, pô, como é que pode? Qualquer jogo do Flamengo, que foi um ingresso normal... Enche o Maracanã, vai 20, 30 mil pessoas.
Pelo menos, de 20 a 30
mil. O que adianta você ter 8 mil pessoas pagando R$100, sendo que você poderia ter 25 mil pagando talvez 50, R$45 o ingresso?
5,50, vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, porque ontem teve Botafogo e Palmeiras. Rafael Monteiro.
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
Botafogo e Palmeiras estreiam no Campeonato Brasileiro e não saem do empate em 1-1 no Engenhão. Os gols da partida foram marcados por Guerra para o Verdão e Igor Rabelo para a equipe alvinegra. Após o jogo, o técnico Alberto Valentim avalia o resultado como positivo contra a sua ex-equipe.
Foi um resultado bom. Seria ótimo se nós tivéssemos vencido o jogo, até por aquilo que nós apresentamos durante todo o jogo. Nós jogamos de igual para igual com um grande clube, um grande elenco, um time muito forte, de muita qualidade. E nós, o Botafogo, conseguiu jogar bem. Conseguiu fazer um jogo de como eu falei, igual para igual com o Palmeiras. Fica um gostinho amargo, porque nós poderíamos até ter vencido. Apesar do Palmeiras ter tido algumas oportunidades também. Mas eu gostei muito do time, a gente... Vai ter uma semana cheia agora, a gente precisa recuperar bem esses jogadores. De treino eu gosto muito quando tenho semana cheia, porque a gente aproveita bem, porque eles treinam forte, pra gente já depois, contra o Sport, seguir nessa caminhada aí com o Brasileirão.
Pelo lado do Alviverde, o treinador Roger prefere destacar a qualidade do adversário ao criticar a sua equipe.
Eu vejo mais a dificuldade que o adversário nos impôs. Claro que, como eu disse, pela circunstância do jogo, um jogo muito parecido com o que aconteceu com o Boca, né, de tomar um gol logo depois que a gente, na sequência que a gente sai na frente, né, isso frustra um pouco de fato, né, mas o Campeonato Brasileiro é importante somar pontos, né, fora de casa, né, principalmente. Esse campeonato se caracteriza principalmente pelas equipes que incomodam mais fora de casa e tem um percentual de vitória, de pontos conquistados nessa situação. Não vi, né? Vi um primeiro tempo, como eu disse, com muitos erros de passe, motivado muitas vezes, né, pela marcação forte do Botafogo dentro do nosso campo. mas não foi um jogo bom para nenhum dos dois lados, né? O segundo tempo eu acho que a gente conseguiu organizar melhor nossas ações e teve um melhor desempenho.
As duas equipes voltam a entrar em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebe o Internacional no Pacaembu no próximo domingo. Já o Botafogo visita o Sport na Ilha do Retiro na próxima segunda-feira. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, lembrando só que o Atlético Paranaense é o líder absoluto pelo saldo de gols 5-1 em cima da Chape, enquanto o América Mineiro vem logo depois com 3-0 em cima do Sport, o América Mineiro. Lembrando que o Grêmio foi o único a vencer fora de casa, venceu o Cruzeiro, e os demais times, o Santos, o América Mineiro, o Internacional, o Corinthians, o Vasco, o próprio Atlético Paranaense e o São Paulo venceram dentro de casa. 5h53, a gente volta daqui a pouquinho.
No Mundo da Bola.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte, não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo nas Ruas.
Rádio Serviço
Mundo da Bola.
Carlos Borges!
E de imediato vem ele aí, o que não esconde o jogo, Mário Silva, Nacional na Copa. Histórias é com ele, ó.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, 15ª da história. Estados Unidos, 1994. 24 seleções participaram. Período da Copa, do dia 17 de junho ao dia 17 de julho. Foram marcados 141 gols em 52 partidas, numa média de 2,71 gol por partida. O artilheiro da competição foi o Romário, do Brasil, e foi inclusive considerado o melhor jogador da Copa. A maior goleada foi entre Rússia e Camarões, 6-1. E o público? 3.587.538, com uma média de 69.000 pessoas por partida. E como foi a Copa do Mundo? A fase inicial, as oitavas, isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu, vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Série B do Campeonato Brasileiro, tem bola rolando hoje.
Campeonato Brasileiro Série B.
Luiz Ferreira.
Tem sim. Luiz Ferreira. Tem sim, Borges, entre pedidos de pazes aqui, abraços carinhosos. Hoje tem bola rolando pela Série B. Às 19 horas e 15 minutos, Municipal de Varginha, lá em Belo Horizonte, Boa Esporte enfrenta o Fortaleza. No Couto Pereira, às 21 horas e 30 minutos, o Curitiba enfrenta o Atlético Goianiense. Sexta-feira, o Juventude enfrenta o Oeste, lá no Alfredo Jaconi, Caxias do Sul. Na sexta-feira, no Walter Ribeiro, São Bento recebe o CSA das Alagoas. E na Curuzu, lá em Belém do Pará, o Paysandu encara o Londrina. Jogos de sábado, o Guarani enfrenta o Sampaio Corrêa no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Na Ressacada, em Florianópolis, o Avaí encara o Brasil de Pelotas. No Serra Dourada tem Goiás e Figueirense. No Rei Pelé, lá em Maceió, nas Alagoas, o CRB encara o Vila Nova. E no Heriberto Rios e Criciúma, o Criciúma enfrenta a Ponte Preta, Borges.
Pra fechar, Jorge Mamburgo, algum resultado, alguns jogos aí que tenha interessado a você na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ou não?
No Campeonato Brasileiro da
Série B. Algum que te chamou a atenção, não, né?
Olha, me chamou a atenção a derrota do Curitiba, né? Eu Curitiba, não esperava, né? A derrota do Curitiba, né? Porque uhum. É um time que veio da primeira divisão agora, mas que tem um bom potencial
para se recuperar. Eu, pelo menos, né?
Achava isso. Tanto que o técnico foi até demitido. O Curitiba não esperava. Então. Esse resultado me chamou a atenção.
Valeu, Jorge Mamburgo, um abraço e até amanhã no plantão e aqui com o programa apresentado pelo nosso Ricardo Mazella, amanhã na quarta-feira, apresentando o No Mundo da Bola. Um abraço, Mazella.
Tchau, um abraço. Eu tive agora uma péssima visão da minha vida aqui. Meu Deus do céu. Boa noite a todos, até amanhã. E sempre entrando na hora certa.
Exatamente.
Quando chamado.
Não dando bronca em
todo mundo. Não,
vamos
não,
logo, senão o jornal tem que entrar na hora certa também.
Repórter Nacional, vem aí no Mundo da Bola amanhã na apresentação do Ricardo Mazella. Um abraço.